Revista Justiça. Debate.
Vamos tratar hoje sobre a responsabilidade de um síndico diante de tragédias naturais, como a ocorrida, infelizmente, no litoral norte de São Paulo no último fim de semana após as fortes chuvas. Estamos com dois convidados para tratar desse assunto. O primeiro, o advogado especialista em direito condominial, o Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia.
Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio também.
Também está conosco o advogado e síndico profissional Rafael Lott. Doutor Rafael, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Dr. Rodrigo Carpati. Bom dia a todos.
Doutor Rodrigo.
Bom dia, Lott.
E temos algo em comum com os dois convidados, porque eles estavam no local lá no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, bem no momento em que ocorreu essa tragédia natural. Eu gostaria de perguntar, antes de entrarmos no assunto da responsabilidade dos síndicos, o que cada um pode contar sobre o que presenciou. Doutor Rodrigo Carpati, como foi para o senhor esta triste experiência?
Então, a gente nunca imagina estar num momento onde uma catástrofe está ocorrendo, né? Assim, e quando as chuvas estavam caindo, a gente não consegue também imaginar a proporção da situação. Então, o meu condomínio, ele também está numa área de risco, perto do morro, mas a gente nunca imagina que a nossa casa vai entrar água. Então, às vezes eu me perguntava como que aquelas pessoas que foram soterradas não desocuparam aquelas residências. Porque, primeiro, que é inesperável, a gente não consegue, no momento que a gente está vivenciando, entender a proporção. A gente quer se proteger, também tem o crianças, cachorro, então a gente fica ali aflito, mas para tomar uma medida, uma ação, é algo complexo. E a sensação de medo, de impotência, infelizmente, é muito grande diante de uma situação como essa, e já desejar o meu pesar a todos aqueles que perderam entes. Tivemos, infelizmente, pessoas próximas em situação e que tiveram aí perda dos seus entes. Uma situação muito triste que mexeu com muita gente, principalmente quem estava lá no litoral naquele momento, vivenciando dentro das devidas proporções, cada um com a sua angústia e com o seu prejuízo.
E como é que o senhor conseguiu se retirar de lá também nesse momento difícil, que tivemos algumas rodovias interditadas, mas acredito que não foi o caso do senhor?
Não foi meu caso. Eu estava um pouco mais para frente, eu estava em Juqueí, foi interditado. Num primeiro momento, tinha um trecho interditado, sim, em Juqueí, na Rio Santos, mas o trecho principal interditado foi ali na Terra Preta, ali em cima, e foi o trecho mais atingido, que ainda tem obstrução. Então, aguardei, junto com meus familiares, fui até o mercado comprar um pouco de mantimentos, porque não sabia quando a estrada teria condições, e logo que abriu a estrada, fui com cautela, e assim, o caminho da volta para casa, com muita tristeza, e parecia um cenário de guerra, literalmente. Parabenizar também o nosso governo estadual e federal também, por tomarem uma iniciativa muito rápida. Essa era uma preocupação, a resposta do poder público seria rápida, e quando saí já me deparei com caminhões do exército, bombeiros, polícia militar. Foi realmente armado uma situação de guerra para amparar tantos desabrigados e pessoas que tiveram aí, infelizmente, perderam suas vidas.
Doutor Rafael Lott, conte também para nós como foi a experiência do senhor. A partir de quando o alerta começou a ficar mais latente, assim, mais perto? O senhor, opa, peraí, tem alguma coisa errada por aqui? O senhor pode narrar para o nosso ouvinte como foi para o senhor?
Comigo, eu estava, para quem não conhece a região, tem a praia de Juqueí, é onde eu tenho casa também. Entre a praia daí a próxima praia é a Praia Preta, onde houve a maior queda de barreira, e depois tem uma próxima praia que é a Vila do Saí e Camburi. Eu havia ido me encontrar com os amigos em Camburi, eu e minha esposa, e quando vimos que o céu começou a fechar, vamos embora. E a gente ainda pegou a estrada, um pouquinho de chuva, pegamos chuva, paramos no restaurante para jantarmos, né? Hora que a chuva apertou, ainda um garçom que estava nos atendendo, ele falou, ah, vão embora, porque aqui costuma encher de água aqui na frente do restaurante. Eu com a minha esposa fui embora, quando chegamos em casa, a chuva continuou apertando, né? E a gente falou, nossa, tá estranho, porque não para de chover, né? E começou a chuva, não parava, ela foi constante, e chegou uma hora, a gente falou assim, porque atrás do meu condomínio tem um morro também, só que entre o morro e o condomínio existe a pista, que é a Rio Santos. E daí a gente falou, o que a gente vai fazer? Porque tem receio, será que aqui não tem problema? Até o pessoal do condomínio falou, não, aqui tem área verde, pode ficar mais tranquilo, né, tá? Porque como não tem a parte só terra, pode ficar mais tranquilo. E nisso, eu acabei indo dormir, minha esposa ficou acordada. Quando eu acordo umas 3h30 da madrugada, eu vejo no grupo de WhatsApp, todo mundo caiu, ali a Praia Preta caiu e começou todo mundo a se comunicar. Quando eu levantei e a gente começou a buscar contato, amigos ficaram presos lá em Camburi, e no dia seguinte eu acordo com a informação que aquele garçom que havia falado para a gente ir embora, ele havia falecido soterrado na Vila do Saí, ele e um filho. Então daí todo mundo começou a procurar, buscar informações, próximo da minha casa passa um rio, né? O rio estava totalmente alto, próximo à ponte, à altura da ponte. E daí eu saí até a pista da Rio Santos para ver como é que estava lá, né? Porque eles tinham colocado só, passado as informações, que não havia, que havia caído esse trecho entre Juquei e Barra do Saí Camburi, que é a Praia Preta. Então foi exatamente o que o Dr. Rodrigo falou, eu fui em busca de algum lugar para verificar, a água nós tínhamos no condomínio, até então não tínhamos notícia que a água tinha sido interrompida, o fornecimento pela Sabesp. Mas como tínhamos mantimentos, eu fui atrás de verificar como é que estava lá a cidade de atendimento. Me deparei com todos os mercados fechados e todos os comércios fechados. E eles foram reabrindo aos poucos no final da tarde. E aquela notícia, né, de que muitos trabalhadores, pessoas que acabaram perdendo sua vida, que muita gente que trabalha em Juquei, onde eu estava, mora fora, que foi o lugar mais atingido. Né, então acabou pegando essa notícia de uma forma muito forte, né, mas o Dr. Rodrigo falou também, a rapidez que eu vi a movimentação de defesa civil, dos vizinhos, de ajuda, essa parte foi uma coisa muito rápida, né, a intervenção de ajuda foi muito rápida, mas eu acabei ficando ainda mais 2 dias, né, esperando a liberação total e até com amigos que ficaram em casa, com receio da casa desabar, né, que moravam, tinham casas próximo ao morro, que foram para casa, e depois nós conseguimos voltar quando teve a liberação total da pista, até num trajeto ali de Barra do Luna, que é uma praia próxima, que tinha alguns pontos de anda e para também.
Pois é, situação triste, o número de mortos já chega a 54 por esse temporal. E vamos agora para a nossa pauta, doutor Rodrigo Carpati. Já que temos uma situação inesperada, uma chuva acima da média, há também os relatos dos alarmes que foram divulgados, né, os alertas que foram divulgados entre os governantes. Mas, afinal, qual é a responsabilidade de um síndico num caso como esse?
Então, antes de falar da responsabilidade do síndico, Sérgio, é importante a gente ressaltar.
Sim.
Que a gente não pode negligenciar os alertas meteorológicos, porque hoje a medição está muito precisa. Então, essa previsão de chuva de 600 milímetros, que é algo assim, um metro quadrado é 600 litros, é muita coisa, já precedeu um desastre. Assim, eu também não imaginei a proporção, mas o Estado, o município, tem o dever aí de trabalhar nessa cautela, nessa desocupação preventiva. E o síndico? O que o síndico responde? Aonde está o síndico em tudo isso? Ele é o representante legal daquele condomínio. Uma desgraça natural, o síndico não pode ser responsabilizado. Então, o síndico vai assumir a responsabilidade quando ele negligenciou, quando ele não fez a apólice do seguro, quando ele sabia do risco de alagamento e não tomou medidas, quando não avisou aquela população, olha, esse alerta de chuva, esse pedaço do condomínio já desabou em um momento, surgiu a desocupação. Então, a responsabilidade civil do gestor, ela sempre prepondera quando existia alguma omissão ou alguma falta de cuidado perante aquela situação de risco. Via de regra, ele não vai responder por um alagamento, ele não prevê um alagamento, a não ser que seja uma zona de risco, onde sempre se alaga naquele local, e daí ele tem que trabalhar junto com o condomínio, com o conselho, com medidas preventivas. Mas uma situação como essa, uma fatalidade, vai depender do que ele, junto com o condomínio, que ele construiu através de uma apólice do condomínio. E daí a gente vai discutir a apólice. Algumas apólices cobrem, sim, casos fortuitos ou força maior, mas essas não são as apólices básicas. Então, via de regra, o síndico está obrigado à realização do seguro do condomínio numa apólice da modalidade básica, a reconstrução total ou parcial do condomínio. Via de regra, essas apólices não incluem casos fortuitos ou força maior. Mas existem apólices amplas, onde o condomínio pode, sim, estender essas coberturas de seguro, que vai daí atender, por exemplo, um desabamento, um alagamento, mas, via de regra, a responsabilidade, não sendo culpa do condomínio, é de cada condômino isoladamente, por ser uma situação inusitada. Algumas vezes essa responsabilidade pode até atingir a construtora, se ali tiver um vício de construção. Pode atingir o condomínio, se tiver ali uma falta no dever de cautela. Mas um caso fortuito, sem erro construtivo, sem previsibilidade do condomínio e falta de cuidado, aquele que teve o prejuízo, infelizmente, responde. E, de qualquer forma, as pessoas confundem muito, no caso de cobertura, um desabamento de uma casa, e esse sim a apólice pode cobrir, é pela reconstrução total daquela residência, do tijolo. Os móveis, o acabamento, eles não são incluídos na apólice no caso de reconstrução.
Doutor Rafael Lotti, o senhor é síndico profissional, também atua como síndico ali no Litoral Norte?
Sim, em um condomínio, até mais recente agora, que ele também foi afetado, que próximo à entrada dele, teve uma parte da rua que a barreira caiu, né? E estando no local verificando, vimos que entre uma das partes havia uma rachadura na terra. Então, alguns moradores ficaram sem conseguir sair com seus veículos, só com a entrada de pedestres, né? E tivemos uma pressão muito forte para o que poderíamos fazer do ponto de vista para liberar a rua e os veículos saírem.
Justamente nesse ponto que eu pergunto para o senhor, como foi a pressão dos condôminos para o senhor sobre o que fazer nessa hora?
Nessa hora, as pessoas, ao procurarem, porque o condomínio ele tem uma entrada para veículos e uma entrada que você consegue entrar de pedestres, né? Como essa barreira caiu bem na rua em que fechou o acesso a veículos, a pressão foi forte para que a gente caiu de barro mesmo, para que eu buscasse uma forma alternativa para desobstruir a rua. E eu, em contato com a Defesa Civil, em contato com os órgãos legais para verificação, a orientação foi: não mexa nessa terra sem uma análise da Defesa Civil, porque tem uma rachadura, qualquer coisa que venha fazer de forma particular e venha trazer maiores danos ali, eu estaria assumindo a responsabilidade. Sei que teve um fechamento total ali, mas eu não poderia, e a pressão depois com as conversas dos próprios moradores, com Defesa Civil, tudo mais, entenderam que a minha responsabilidade tinha que eu tinha que aguardar a Defesa Civil chegar, no qual, inclusive, a Defesa Civil hoje, estamos na quinta-feira, tudo aconteceu no sábado, somente hoje está sendo desobstruída a rua para a saída dos veículos. Por quê? Eles fizeram uma análise ontem de todo o solo, o terreno, para ver se aquela terra poderia ser removida ou não com segurança. Então, essa pressão foi muito forte para a saída de veículos, não com relação ao... eu até vejo que não teve tanta preocupação das casas desmoronarem. A pressão maior que eu tive foi para que as pessoas pudessem sair com seus veículos. E a todo momento eu tinha que explicar, falou, olha, não posso chamar, mesmo porque não havia ninguém para que pudesse chamar.
Sim.
Todo mundo empenhado aí nas áreas que estavam em situações críticas, assim, muito grandes, né? Mas com relação a essa chamada particular, eu não podia em nenhum momento chamar alguém de forma particular, que eu poderia prejudicar a situação que já estava.
Muito bem. Doutor Rodrigo Carpati, o senhor me chama a atenção também sobre a responsabilidade das construtoras. O senhor também tem uma casa num condomínio, ficou preocupado, até porque esta casa fica perto da área verde. E como é que fica a responsabilidade da construtora de levantar um condomínio próximo dessa região?
Então, essa é uma questão que deve ser levantada lá na concepção, né? Eu estava... E vou te confessar que também sou síndico lá do condomínio, lá da praia, e assim, a primeira preocupação é se o seguro está adequado, né? E quando a gente vai realizar um seguro, muita gente acaba realizando um seguro pelo preço, o mais barato. Daí você vai ver, não tem cláusulas que cubram aí questões decorrentes a desmoronamento, enchente. E a mesma coisa... ocorre com a construtora. Então, às vezes, a pessoa quer comprar uma casa, quer buscar uma oportunidade, está ali no calor, no verão, e não consegue imaginar que, às vezes, uma chuva... O terreno é muito instável para a construção de casas, via de regra, no litoral, porque precisa ter bons alicerces. E, como tudo, a realização de uma construção sólida exige bons profissionais, e exige materiais de primeira linha. Não sei se você lembra, com certeza lembra, aquele caso antigo no Rio de Janeiro, emblemático, onde o construtor construiu os pilares com areia da praia e houveram aí fatalidades. Mas a construtora pode sim responder. Via de regra, quando realiza-se aí uma construção, existem alguns vícios. Mas os mais perigosos são os vícios estruturais, porque são aqueles que podem deixar o bem em estado de colapso. Isso ocorre muito também na Praia Grande, em São Paulo. Tem muitos condomínios no litoral sul de São Paulo que eles estão entortando e precisam aí de ações judiciais e de uma amarração, uma reestruturação, alicerçar novamente. Então... as pessoas às vezes buscam só certidões, querem saber se existem débitos, mas isso não é suficiente. A solidez, como é que eu verifico a solidez? Eu posso pedir um laudo preventivo para saber se aquele imóvel é sólido. E nós temos, sim, infelizmente, vários casos onde a construtora responde. E a construtora responde, existe uma diferenciação do prazo de garantia quanto sobre... Uma coisa é o prazo de garantia, outra coisa é a responsabilidade pela construção. Da mesma forma que aquele automóvel que tem uma garantia de 2 anos, por exemplo, e no terceiro ano o consumidor é chamado para fazer um recall, porque aquela empresa sabe que ela não responde só durante o prazo de garantia. Ela responde pela durabilidade do produto. Um carro não pode durar 2 anos. Uma casa não pode durar só 5 anos de estrutura. A gente tem precedentes na STJ de construtoras responsabilizadas até 20 anos depois da realização de obras, até mais. Então, é muito importante a contratação de um bom engenheiro, ter uma boa estrutura administrativa, ter um síndico profissional como o Lodi, que trabalha aí focado nesse tipo de situação, para passar informação, ter um bom seguro, ter uma boa administradora, porque esses são os pilares da gestão e a gente trabalha para que nada de ruim ocorra, mas quando ocorre, precisa ter bons profissionais e boas situações que possam dar guarida aí para a situação voltar à normalidade.
Doutor Rafael Lott, o senhor até citou a morte do garçom, que até atendeu o senhor antes da chuva, antes da coisa ficar mais intensa. E dentro do condomínio também, o senhor teve alguma perda de funcionários? Porque esses condomínios acabam também sendo fonte de renda para muitos caiçaras ou até pessoas que mudam para essa região em busca de trabalho.
Em termos de vida, não. Mas todos os funcionários que trabalham no condomínio, eles perderam casa, cachorros, animais. Então, nós do condomínio fizemos um apoio para eles financeiramente, para que eles possam aí retomar, e dando todo o suporte para os funcionários, para que eles possam retomar e restabelecer a vida. E o que me chamou muita atenção foi que, mesmo de uma situação caótica de que eles tiveram, nenhum dos dias eles faltaram ao serviço, preocupados com o condomínio. E isso é uma coisa que me chamou a atenção, assim, da solidariedade com terceiros que eles tiveram, de vizinhos que perderam tudo também, mas também com o compromisso que eles tiveram no trabalho. E assim, da nossa parte, até a gente liberou, resolvam a parte de vocês, que a gente aqui do condomínio, nós aqui conduzimos as coisas, mas em todo momento estiveram presentes, mas perderam casas, perderam móveis, animais, perderam utensílios domésticos, perderam tudo. Foi uma situação bem que chamou atenção, e mesmo aí no dia a dia de trabalho, eles estão aí sempre, vou sair um pouco para ajudar lá, vou sair um pouco para ajudar ali, então acho que foi uma coisa que sai daquela questão de síndico, moradores, virou uma ajuda coletiva mesmo, assim, sem qualquer tipo de hierarquia, vamos dizer assim. Uma coisa que é uma coisa que se está vendo muito no litoral, no todo ali, essa palavra que está usando muito aqui, que é a solidariedade. Todo mundo se ajudando, não tem aquela questão de eu não posso, não vou fazer, não dá. Está todo mundo de forma unida aí para o quanto antes poder restabelecer aí a rotina antiga aí que todo mundo tinha.
Solidariedade que faltou, né, doutor Rodrigo Carpati? Em exemplos em que água mineral vendida a R$ 93 o litro, caminhões, veículos sendo saqueados também, aqueles veículos e caminhões que estavam levando mantimentos, essa sensibilidade faltou para muitas pessoas também, né?
A gente sempre tem os oportunistas, né? Eu tenho... Estou arrecadando também alimentos aqui no escritório, tem muita gente trazendo, e a preocupação é que ele precisa chegar no ponto certo. Mas eu quero continuar acreditando, Sérgio, na humanidade, nas pessoas, e eu acho que esse tipo de gente é minoria. Então, isso que o Lott falou, essa corrente do bem, ela está muito forte no litoral.
Ainda bem.
Eu participo de alguns grupos... E ela está, assim, vira e mexe, precisa de uma cadeira de rodas, precisa de um carrinho de bebê, e a gente tem visto que um tem ajudado o outro. Olha, preciso de fralda, os cachorros estão sem ração, e é isso. Nós nos achamos muito grandes, mas nós estamos sempre suscetíveis às questões climáticas, a esses fatos da natureza, e a humanidade cresce quando existe solidariedade, quando existe... algo que está em falta, né, na humanidade, que é se colocar no lugar do próximo, e tem ocorrido, infelizmente, somente situações como essa de grandes catástrofes.
Doutor Rodrigo, vamos voltar a falar aqui das responsabilidades. A pessoa perdeu o carro ficou submerso, ou foi soterrado, ou foi ali soterrado numa rodovia, a casa alagou, os móveis se perderam. De quem é a responsabilidade? É do Estado? É da Prefeitura? É do condomínio?
Algumas vezes do Estado, algumas vezes da Prefeitura, algumas vezes de ninguém. Então, o que está ali na rodovia, sem qualquer situação que pudesse ter ensejado a causa pela Prefeitura, ela não responde. Mas, por exemplo, aquela região de alagamento, a falta de aviso, nós temos... algumas regiões aqui em São Paulo, onde existem placas dizendo área sujeita a alagamento. Pode parecer, às vezes, até algo engraçado, né? Poxa, o que adianta comunicar? Por que não faz obra? Mas a partir do momento que você alerta, você também não está negligenciando a sua responsabilidade. Então, um dos requisitos da culpa é imprudência, negligência e imperícia. Então, se eu não estou comunicando, eu posso estar assumindo a responsabilidade. Então, um caso trazido pela natureza, que não tem uma previsão. Se eu estiver numa rodovia, se eu estiver dentro de um condomínio ou dentro de um shopping, em tese, esses não respondem. Mas, por exemplo, se aquele shopping não tem um bom sistema de drenagem, ou se aquele condomínio não desentupiu a tubulação, daí a responsabilidade não é pelo fato da natureza, e sim em decorrência da falta de manutenção ou da falta de cuidado que concorreu ou ensejou nesse alagamento. Daí a gente precisa verificar se existe aí uma questão de culpa concorrente, se ambos respondem ou se um responde por uma parte, outro por outra. Daí tem que esmiuçar a situação em cada caso. Não existe uma questão genérica. Uma árvore que caiu num condomínio e atingiu um veículo é de responsabilidade de quem? Depende, está dentro do condomínio. O condomínio, essa árvore estava em risco? Sim, estava em risco. Então, com certeza, o condomínio vai responder se não pedir autorização para poda na prefeitura. É uma árvore intacta, não tem qualquer vício. O engenheiro florestal foi lá, constatou. E, em função de um vento acima do previsto, ela caiu num carro. O condomínio não responde, nem a prefeitura, num caso extremo. Mas a falta de cuidado vai ensejar a responsabilidade. Por isso que o mais importante é tanto o condomínio quanto o particular, trabalhar num seguro. O seguro vai preservar aquelas situações onde não existia uma responsabilidade de lado a lado. Então, perdi meu carro numa enchente. Condomínio responde, não responde, mas eu também tenho a alternativa de ter preservado o meu patrimônio, realizando aí um seguro, caso não seja aprovada a culpa do condomínio, caso a cobertura daquele condomínio, fora das obrigatoriedades, não atendam aí o anseio do condomínio que teve um carro alagado, por exemplo.
Para finalizarmos aqui, eu vou para uma pergunta e gostaria da resposta rápida de cada um dos nossos convidados. Dr. Rafael Lotti, o que essa tragédia deixa de lição para o futuro?
Bom, a lição para o futuro é o que o Dr. Rodrigo pontuou agora há pouco, que às vezes achamos aí que somos maiores que muita coisa e, na verdade, somos um pontinho nesse planeta. Eu acho que a prevenção, atuar como o governo agora está verificando na questão preventiva, eu acho que essa questão que, de instalar sirenes e trazer a consciência também para as pessoas que muitas vezes, vou ficar aqui, sabe que é um local de risco e acaba mesmo assim, vou ficar, né? Embora sejam avisadas, acaba não tendo a consciência disso, não vai acontecer comigo. Eu acho que essa visão preventiva para as questões, né? Eu acho que é uma Sim. coisa que vai chamar e que muitos agora terão mais consciência aí daqui para frente.
Dr. Rodrigo Carpati, rapidamente, por favor.
Ficar apenas para que a gente fique atento a questões climáticas. O mundo mudou, a quantidade de pessoas é cada vez maior e cada vez mais estaremos suscetíveis a esses problemas climáticos e precisamos cuidar. Os holofotes têm que estar ligados às questões ambientais.